Rádio Itapuã FM 736.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Do amor me leva junto com você, me leva junto com você, meu bem. Eu te peço, não me deixe só, me leva junto com você, me leva junto com você.
Ninguém te pertence. Junto com você, me leva junto com você, meu bem. Eu te peço, não me deixe só, me leva junto com você, me leva junto com você.
Ninguém te pertence, ninguém te ama como eu. Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar.
sentimento.
Quero teu amor pra mim, mas desse jeito dói demais. Por que cê me machuca assim? Onde é que cê guardou minha paz? Agora tanto faz. Vou procurar em outros lugares, bocas, mares. Tô te afogando em outros bares. E a cada gole eu vou deixando de ser sua. Ou cê me quer mal, ou me quer nua.
Ninguém ganhou nessa, né? Sofrimento. Cê me perdeu e eu perdi meu tempo. O que sobrou do amor, já nem me lembro. E amo da boca pra fora não é sentimento. Ninguém ganhou nessa, né? Sofrimento. Cê me perdeu e eu perdi meu tempo. O que sobrou do amor, já nem me lembro. E amo da boca pra fora não é sentimento.
Agora tanto faz.
Ninguém ganhou nessa, né? Sofrimento. Cê me perdeu e eu perdi meu tempo. O que sobrou do amor, já nem me lembro. Te amo da boca pra fora, não é sentimento. Ninguém ganhou nessa, né? Sofrimento. Cê me perdeu e eu perdi meu tempo. O que sobrou do amor, já nem me lembro.
Te amo da boca pra fora, não é sentimento.
Ninguém ganhou nessa, né? Só sofrimento. Cê me perdeu e eu perdi meu tempo. O que sobrou do amor, já nem me lembro. Te amo da boca pra fora, não é sentimento.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Itapuã. Será que o meu frio na barriga pôs uma coberta? Ai, ai, ai. Será que alguém tirou meu coração e no lugar pôs uma pedra? Ai, ai, ai. Tá fácil de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro. Pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa
que fez eu virar esse tranqueiro.
Pois meu sentimento.
Pra você que tá revoltado,
Itapuã. Tá fácil de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro. Pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa
que fez a
minha estranheira. Pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante,
na sua Itapuã FM, 7:46.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Carinha de pilantra com os amigos do seu bairro, você dança sem olhar pra mim. odeia e a que todo mundo sabe. Você nem bebeu tanto assim.
Eu já tive muito medo de te encontrar no baile e esquecer porque é que teve sim. E se me ver virar de costas, vai até o chão e chora, mas levanta sorrindo pra mim. Não sabe o que vai viver quando eu chegar aí. Você deixou pra mim aqui.
Mas senta em mim, deita em mim. Finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca.
Mas senta em mim, deita em mim. Finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca.
Se vier, a gente fica. Se ficar, a gente briga. Não me chama de Larissa, eu vou te dominar. Vem botar o teu pescoço, eu mantenho nosso jogo decidindo. Se eu te beijo, se eu vou te matar.
Não sabe o que vai viver quando eu chegar aí.
Mas senta em mim, deita em mim. Finge que cê tava louco, mente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca.
Mas senta em mim, deita em mim. Finge que cê tava louco, mente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca.
Foge de mim, finge que você tava.
Vai!
Louca, desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca.
Que só toca sucesso.
Itapuã.
Poquito, it only takes a little bit, just poquito, to get you hooked on all of this. Like it rico, just enough to make you miss what you know you can't resist.
I got him on the way, driving to you in the brakes, my address in his ways, and you know that it's safe. The way that I put it down, he always come around. Came in lost, now we found. Came in lost, now we found.
Ay, 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 yeah. I got them talking. Ay, 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 get too low. I'm gonna get them. Ay, 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 now. I got them talking. Ay, 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 get too low. Oh. Poquito, it only takes a little bit. Just poquito, to get you hooked on all of this. Like it rico, just enough to make you miss what you know you can't resist.
Poquito, it only takes a little bit. Just talking high, 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 high. I'm gonna get them high, I got them talking high, 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 high,
foi só tantinho de parou. O relógio roda igual pra todo mundo. E numa dessas rodadas você rodou. E cê nem reparou. E se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem os três, quatro amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de ex pela rua, sua orelha nem coça. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou, faz ó. Desculpa minha sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não, hoje a gente não volta.
Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É. Todo dia
é a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. Oxe, oxe. Samba na rádio que eu sou fã. Oxe, oxe. O nome da rádio é Itapuã.
Oito horas, um minuto, vamos lá, boa noite, um abraço, quarta-feira, 22 de julho, ano 2026, daqui a pouco o Campeonato Brasileiro, meu amigo, tem um, lá ele, um pau na minha boca aqui, que eu não tô nem me vendo no YouTube, e rapaz, e seu Henrique Juliano não fala nada, meu irmão, eu já não sou bonito ainda com esse negócio aqui, mas vamos lá, tô por cá, hein. Então participe, interaja, 996542750, 996542750, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Eu preferi a Copa do Mundo, viu? Porque eu não sofria tanto com Bahia e não ficava na ansiedade com Vitória, né? Mas, já que acabou a Copa, vamos falar de Campeonato Brasileiro, bem que Magrini disse, viu? Bastou Magrini, ó, dá-lhe uma porrada em Rogério, que ele já botou Juan Pablo, já botou Cauê Furquinha. Eu sabia que ele não ia aguentar a porrada da Itapuã FM. Gostei de ver, daqui a pouco a gente vai debater isso aqui. Me surpreendeu quando ele veio com Juan Pablo, quando ele meteu Cauê Furquinha no jogo. Gostei. Gostei. E ó, eu quero ver se Valença vai ter coragem de repetir o que ele me disse por mensagem, que Rodrigo Nestor é titular absoluto e Everton Ribeiro no banco, que Nestor melhorou absurdamente jogando no Bahia. Melhorou absurdamente. Rodrigo Nestor tá dando uma dinâmica que ele nunca deu desde que chegou ao Bahia. Não sei se vocês estão preparados para essa discussão, mas daqui a pouco a gente vai falar também sobre o desempenho do Tricolor de modo geral. E o Vitória, hein? E o Vitória? Vitória tem um lateral pronto para estrear e vai com o James. Só aí eu não consigo entender nada. Aí só Reinaldo Oliveira para poder me explicar por que o lateral direito, que ele disse que é craque, que vai... Não me olhe com essa cara, não. Que ele me disse que é bom e Jamerson vai ser titular. Também não entendi. Mas vamos começar falando do Bahia para poder discutir o resultado. Resultado gigantesco. Ele que ontem discutiu com o Zé Eduardo ao vivo. Foi.
Meu Deus!
É, não, é porque o RH não trabalhou hoje. Bota a vinheta dele aí, vá. Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Magrini, Reinaldo, Michel Corbacho, Everton Bruno, Henrique. Eu queria morar no mundo da criatividade sua, viu, irmão? Talvez eu fosse muito feliz nesse mundo da sua criatividade. Mas vamos lá, falar do Bahia, o Bahia que conseguiu um empate no jogo de ontem, o primeiro tempo que deixou a desejar muito. O destaque do primeiro tempo, pra mim, foi o meio de rede David Duarte, porque o que ele fez de bloqueio em termos de chute no primeiro tempo parecia um jogador de vôlei. Mas pra mim foi o destaque da partida no primeiro tempo. E no segundo tempo o Bahia parece que voltou como se estivesse atuando na Arena Fonte Nova, com mais vontade. E isso foi refletido na posse de bola aumentando e também no gol logo cedo, marcado pelo jogador que eu não pedi pra sair no intervalo, Ademir. Aliás, mentira. Nem eu, nem Magrini, nem mentira. Flávio. Oxente, rapaz.
Mentira.
Eu disse que a Ademir ia fazer um gol de direita ainda por cima.
Eu já vi esse filme.
Mas eu vou convidar o Rogério Ceni pra poder chegar daqui a pouquinho, porque ele tá agora se ajeitando na sala, ele tá botando um copo com água ali do lado e tal, mas daqui a pouquinho o Everton Bruno vai me dizer que... O Everton Bruno não, rapaz. O Henrique Juliano vai me dizer que já tá tudo ok com ele. Mas chamou a atenção que até o minuto final... O jogo estava aberto. O David Duarte acertou o travessão, poderia ser o 2-1. O árbitro Braulio, para mim, o lance de Pulga é pênalti.
Muito roubado.
E o lance que poderia dar o resultado pro Atlético Mineiro é uma falta inventada. Inclusive, uma falta inventada e o cruzamento quase que origina o gol da equipe do Atlético Mineiro. A bola bate no travessão, mas na parte de cima no travessão. Então, assim, pra mim o Bahia foi prejudicado no jogo de ontem. Isso não é choro nem pra dizer que, ah, não, poder, não ganhou por causa disso, não. Não ganhou porque se tivesse a mesma postura que teve no segundo tempo e um poder de finalização talvez melhor, teria saído vencedor do jogo. Os erros da arbitragem contribuíram pra não ganhar. Principalmente o erro do pênalti, que o de Zé Guilherme eu não considero, não. Mas o de Eric Puga pra mim foi pênalti. E deveria ser marcado ou pelo menos ser colocado para avaliação da arbitragem. Mas era o Caio Max no VAR, não podia esperar muita coisa também desse cidadão. Mas o Rogério Ceni vai chegar agora. Você que está acompanhando a gente através do YouTube da Ben News vai ver o vídeo do Rogério Ceni, técnico do Bahia, tentando explicar o que aconteceu no jogo de ontem entre Bahia e Atlético Mineiro, que terminou 1-1.
Fez o jogo passado. Hoje acho que ele sofreu um pouco mais defensivamente, porque o Coelho deu muito trabalho para ele, né? É muito bom jogador. Ele sofreu principalmente nessas bolas longas que o Everson fazia nas ligações diretas, que o Atlético usou muito no começo, na primeira fase de construção, dos tiros de meta, que eles saem jogando dessa maneira. Nós deixamos ele no campo já cansado, mas quando ele toma o cartão amarelo, eu acho que era o momento realmente de tirar e arriscar com o Iago, mesmo voltando de lesão. O Iago estava descansado para tentar enfrentar esse tipo de marcação. Cauê entrou bem pelo lado que ele gosta. E o Juan Pablo foi uma opção porque nós fizemos o gol, né? E eu imaginei que pelo fazer o gol eles viriam para cima e nós teríamos Everton para tentar fazer esse approach ali no meio campo e a ligação direta tanto com Pulga e e Juan Pablo, quanto com Cauê e Juan Pablo no final. Acho que foram bem, né? ainda são garotos, para lançar mais que um ao mesmo tempo é mais difícil, mas pro jogo de hoje eram as opções, as melhores opções que nós achamos em matéria de força, velocidade, junto com 10 que baixou para fazer essa construção.
O Rogério Ceni seguiu falando sobre a partida de ontem, em que o Bahia acabou empatando, ficando na igualdade no marcador com a equipe do Atlético Mineiro.
Cadê?
É, e são muitos pontos a mais do que 23, e também são 2 pontos a menos do que 24, né? 24 foram 32 pontos, 25, 33, em 2023 foram bem pouquinho, acho que nem 20, não sei quanto foi. Eu acho que é uma média, eu acho que nós tivemos uma etapa ruim, que foi aqueles 8 jogos, eu não sei quantos de brasileiro, 18, mas acho que foram 6 jogos, sei lá, do brasileiro sem vencer, né? E isso atrapalhou bastante. Mas eu acho uma pontuação razoável, tanto que nos dá uma posição de sexto lugar, que é uma posição média no campeonato. Esperamos poder fazer um segundo turno com mais pontos e terminar acima dos 60 pontos que nós terminamos no ano passado, na temporada passada, brigando mais uma vez por aquilo que a gente tem que acreditar que nós temos possibilidade de conseguir, que é estar jogando novamente todas as competições no próximo, as competições internacionais e tudo que a gente tem direito no próximo ano. Escorregamos em alguma, né, no começo do ano, tanto na pré-Libertadores quanto na Copa do Brasil, e agora temos que lutar para conseguir um bom posicionamento que nos dê condição de jogar competições internacionais, todos os torneios novamente, e melhorar cada vez mais o índice de acertos, tanto em contratações, em reformulações, em sistemas de jogo, individualmente falando também dos atletas, tentar melhorar, evoluir a cada jogo, a cada ano. Claro que haverão derrotas ainda, né? Não tem, é inevitável até o final do campeonato, mas que a gente consiga competir e pontuar. Fizemos 4 pontos em 2 jogos, um em casa, um fora. O importante agora é na Fonte Nova, junto do nosso torcedor, tentar vencer outro clássico brasileiro, que é um Bahia e Corinthians.
Agora, só para encerrar, você me perguntou aquela conversa que eu tive com você sobre Rodrigo Nestor.
Encerrar, né? O quê? O programa?
Não, encerrar a participação de Rogério Ceni, que é uma participação especial só.
Sim.
Ele assinou o contrato para os primeiros 15 minutos. Mas, só para poder. Você falou, você não disse que Rogério, ou que Nestor era titular absoluto?
E aí?
Eu vou deixar pro Rogério falar isso e aí você vai entender. O que eu falei pra você e o que você pensou?
Lado oposto ao Everton, ele não gosta tanto do lado direito. Eu testei ele numa função parecida com o que o Everton fez essa semana e ele não se sentiu tão à vontade assim. Então nós temos que podem fazer isso, William, Everton. E o Nestor é um jogador que te dá lastro para atacar espaço. Ele tem força para isso, para quando a bola bate no lateral, que ele vai fazer a puxada. Como o Jean Lucas também tem lastro para isso, como o Eric tem lastro para fazer isso. Eu acho que é uma característica um pouco diferente do Everton, né? O Everton é realmente um jogador único. Mas o Everton teve nessa pré-temporada muitos dias que ele não pôde treinar. Aliás, a primeira semana ele nem treinou. Ele tá fazendo um trabalho de fortalecimento, para tentar se recuperar. Na segunda semana treinou dias alternativos. Então hoje ele não tem uma condição para jogar tanto tempo, né? Então eu prefiro deixar ele nesse momento para influenciar o jogo na parte final, que eu acho que ele tem poder de decisão, de criatividade, né? Mas o Nestor pode ter características, mas ele não é um jogador que joga, por exemplo, como o Everton, que jogou no Flamengo fora para dentro, ou ali vindo. O Everton tem essa capacidade, como jogou contra o Remo, né? Lembra quando jogou contra o Remo, vindo flutuar? Isso o Everton faz ainda bem superior ao Nestor. Mas o Nestor tem ganhado espaço, tem feito bons jogos, como oito mesmo, como ponta de tripé, né? Ou quando a gente joga no 4-4-2, fazendo o corredor esquerdo, como ele fez hoje muitas vezes. Jogador que cresceu nesses últimos 2 jogos e eu sempre falo que o campo ele vai falando, vai te mostrando. Claro que tem jogadores importantes e como é o caso do Jean, né, que joga numa mesma faixa de campo. E aí, o Nestor também pode fazer mais com uma função, pode baixar na parte de baixo de um quadrado, pode jogar na parte de cima de um quadrado. Ele pode fazer outras funções. E fico feliz porque, enfim, existe uma concorrência e a concorrência tende a melhorar os jogadores, fazer com que todos comecem a competir cada vez mais e lutem pelos seus minutos dentro de campo. Se um baixar a guarda, você tem um bom outro jogador de qualidade para colocar.
Chamou a atenção que ele praticamente escalou o time para domingo, com Everton Ribeiro novamente sendo uma opção para segundo tempo do jogo. E tem a questão do que ele disse, que para mim isso chamou muita atenção. Enfim, temos uma competição dentro do elenco. Então, o que fez o Nestor ser titular hoje, Fábio? O Nestor voltou antes do elenco. Isso não foi divulgado, inclusive o Rogério soltou isso meio que... Depois que ele soltou, ele disse, opa, não era pra ter falado algo do tipo. Ele não, até não deu sequência na fala dele. Mas o Nestor voltou focado. E é um Nestor diferente do Nestor do primeiro turno. Mesmo com o Everton, acho que ele entendeu que o Everton Ribeiro não vai ter condições de jogar 19 partidas e que ele não é mais um reserva acomodado, que ele precisa ser o titular que precisa aparecer pro jogo. Então eu acho que ele comprou essa ideia. E se a gente for analisar, Fábio, trazer o Bahia de 2026 hoje com o Bahia de 2025, o tripé de meio de campo é todo diferente. É o que era o reserva do ano passado, com Acevedo, Eric e também Rodrigo Nestor.
Beleza, tá aí o nosso querido Marcos Valença. Vou trazer o nosso comandante aqui também, que faz o programa, apresenta comigo, nosso querido Grande Magrini, que vai debater, depois o nosso Michel Corbacho, nosso comentarista, também vai analisar. Mas realmente, coisas que me chamaram a atenção. Ele não reclamou, o Flávio até me lembra, não reclamou, Magrini, de arbitragem. Por quê? Porque o Bahia também foi ajudado contra a Chapecoense, né? Naquele pênalti que deram ao Bahia, que foi um pênalti mandrake. E eu acho que muito em virtude disso, dessa vez ele não reclamou, porque eu ia dizer, ah, contra a Chapecoense, você não falou nada, né? De que o Bahia foi ajudado. E dessa vez o Bahia foi realmente prejudicado. Não que a gente não tenha que dizer, tem que dizer. Quando é roubado tem que dizer, quando é beneficiado tem que dizer. E tem que usar o mesmo critério, reclamar sempre quando tiver alguma coisa errada que favoreça ou que desfavoreça. Né? Mas eu quero que você analise esse resultado, né? Um Bahia de Nestor e, acima de tudo, aquilo que eu te falei. Um Bahia que eu gostei de ter visto o Cauê Furquim, gostei de ter visto o Juan Pablo, e o que a gente espera é que essa base, não de vez, mas que seja importante para um Bahia que tenha mais opções de qualidade, coisa que não vinha tendo. Bota a vinheta dele, que é referência para todo mundo. Boa noite, primo!
Boa noite, te contei não, tá na Itapuã, mano! Itapuã FM. E manas, um grande abraço para todo mundo, Michel, meu querido Reinaldo, Valença, você, Fábio, as mãozinhas nervosas, Henrique Juliano, cracasso. Olha, uma das falas aí do Rogério é que ele falou que o campo fala, né? Tomara que ele consiga enxergar que o campo fala quando ele tem a teimosia de manter jogadores que não rendem no campo, e ele vai mantendo. Ele precisa também ter um pouquinho, que ele apure a sua audição em relação a isso, né? A ouvir as vozes do campo. Mas de fato, o Bahia, ele surpreendeu ao colocar o Furquim e o Juan do jogo, quando o Bahia empatava a partida. Pena que ele fez essa opção já quase que na última parte do jogo, né? Eu não lembro exatamente o tempo, Valença, mas eu acho que era nos últimos 15 a 20 minutos que os jogadores entram. E às vezes você não tem esse tempo, às vezes não é suficiente para você mudar um jogo, né? Mas ajuda bastante, e o importante é que ele está enxergando isso. Eu falava antes da bola rolar, inclusive com o Zé, que estava comandando, né, o pré e depois o intervalo, de que estava faltando um tantinho, assim, uma vírgula para eu chegar a passar de convicção, passar de dúvida a certeza de que o Rogério não gosta de trabalhar com meninos, com jovens atletas. Mas ontem ele mostrou que pode estar mudando isso nessa volta do Brasileirão pós-Copa do Mundo. Não sei se de repente os meninos brilhando na Copa do Mundo em suas seleções chamou a atenção do Rogério, de que os meninos conseguem. Claro que existem alguns que são fora da curva, como Lamine Yamal, jovem de 19 anos, que, né, é fora da curva. Mas aí a gente tem exemplos de que no próprio Bahia já aconteceu isso, né, de jovens resolverem a situação. E é preciso que você coloque. E a gente tem debatido, toda a bancada aqui tem falado a respeito disso, de que não é para você colocar o atleta jovem para resolver uma situação. é para você colocar o atleta quando o resultado está, a partida está resolvida e você dá minutagem para esses atletas, a experiência junto com os demais. É, ontem foi um jogo complicado, o Bahia estava empatando e os meninos entram, mas eles já mostraram que tem capacidade para isso, né? Juan Pablo esteve na seleção sub-17, disputando um mundial. Não é da categoria profissional, mas é um mundial, cara, que você disputa com jogadores que pela idade estão jogando em alguns clubes da Europa, né? Alguns jogadores que atuam em algumas seleções europeias, em mundiais sub-17, sub-20, eles por vezes atuam também nos times principais da Europa. Então, por si só, isso já é experiência que você tem no Juan Pablo, né? O Furquim, a gente sabe do um contra um a capacidade que esse rapaz tem. Então, quando você pega um time que está todo fechadinho lá atrás, você tem essa variante, que é um jogador que vai resolver. Se você não consegue no passe, se você não consegue na articulação, você consegue num. Porque quando o cara dribla um marcador e dois, ele destrói completamente o esquema do time adversário, né? É isso que a gente tem, ou tinha de sobra no futebol brasileiro, que a gente foi perdendo ao longo do tempo, querendo não sei como é que é a palavra, né? Mas europizar, né? Trazer a Europa pra cá, né? Quando a gente sempre foi diferente em função disso. Com relação à arbitragem, eu acho que aqui da bancada Valença é o que mais ouviu eu falar isso em outra emissora, de que eu há muito tempo...
Que você era meu chefe?
Não,
que e agora eu posso discordar de tudo que você falava?
Que há muito tempo, eu me abstenho, Fábio, de falar de arbitragem, porque assim, cara, tem a reunião dos clubes e os dirigentes dirigentes de clube, eles aceitam a arbitragem do jeito que é no futebol brasileiro. Então, cara, eles não podem, às vezes não tem nem direito de reclamar, porque se você aceita que o Campeonato Brasileiro seja comandado por árbitros que erram o tempo todo e que você, aliás, Valença foi muito feliz várias vezes e fala assim, quando o problema é quando é a favor, ninguém comenta, quando o erro é a favor de você, você não comenta, tipo assim, olha, a gente ganhou,
mas teve esse lance
que o árbitro errou a nosso favor, ninguém fala, só reclama quando é contra. Enfim, mas a arbitragem brasileira é um calcanhar de...
É uma arbitragem que hoje briga com a imagem, né?
Exatamente.
Então você não tem muito o que dizer. Se nós colocamos a tecnologia para poder auxiliar em tudo na nossa vida, na arbitragem também tem a tecnologia para auxiliar. E o cara ainda continua brigando com a tecnologia, aí é difícil.
Aí é complicado. Então, e às vezes, e não é só o árbitro de campo, né? A gente tem visto aí vários árbitros de VAR que são complicados e eles permanecem. A gente já teve momentos aqui.
Acho que é o mais culpado, né, Marinho? O árbitro do VAR é o pior de todos, que não acionou. Se o árbitro de campo fosse acionado e lá ele mantivesse, né, a briga com a imagem, a culpa era do árbitro de campo.
Exatamente.
Mas o VAR nem chamou, né?
Que é uma função dele provocar o árbitro, né? Esse lance aqui eu acho que foi pênalti. Você pode dar uma olhada aqui, nada disso aconteceu. E em alguns momentos, Fábio, alguns árbitros que erraram na Série A, sabe qual foi o castigo? A punição?
Apitar o próximo.
Apitar a Série B. Como se a Série B fosse lixo, não é? É isso.
Tá aí o nosso grande Magrini, trazendo aí, obviamente, sempre comentários pertinentes. Vamos botar o nosso comentarista também para poder analisar. Não que Cauê Furquim e Juan Pablo. Vão resolver o problema. Mas ainda assim é melhor ter Cauê Furquim e Juan Pablo do que ver Sanabria, com todo respeito, do que ver Ademir. O que que esses daí tem de diferente de Juan Pablo e Cauê Furquim? Nada. Nada. E eu acho que um jovem desse entra com muito mais vontade do que... E o Marcos Vitor entrou bem ontem também, viu? Marcos Vitor, quando acionado, já que o Mingo saiu lesionado, daqui a pouco o Valença vai me dizer se tem alguma atualização sobre Mingo, mas o Marcos Vitor também mostrando o porquê da escolha na permanência dele. Bota a vinheta do nosso comentarista.
Michel Corpacho.
Boa noite, Michel.
Boa noite, Fábio. Um forte abraço de gol pra você, Valença, Magrini, Reinaldo, Dedos Nervosos, Everton Bruno, Henrique Juliano e toda a audiência da Itapuã FM B News. Foi um Bahia que, de dois tempos distintos, né? De fato, em termos de atitude, em termos de desempenho, um Bahia que o primeiro tempo deixou muito a desejar. Um Bahia que realmente, no primeiro tempo, cedeu muitos espaços para o Atlético Mineiro, né? Não que o Atlético tivesse amassado o Bahia, não que o Atlético Mineiro tivesse criado N oportunidades, mas chegou determinado momento da primeira etapa de que passava a sensação de que a qualquer hora o Atlético sairia à frente do placar. E de fato saiu, né? Acabou abrindo o marcador e uma falha de Zé Guilherme, né? A gente, claro, a gente tá falando de uma falha de todo o sistema defensivo, mas em específico do lateral esquerdo, que acaba não subindo, né? E o Juan, o zagueiro do Atlético, sobe praticamente sozinho e coloca a bola no fundo das redes. O Bahia volta de uma forma diferente. O segundo tempo em que o Bahia volta com uma postura diferente, claro, somado também, ao meu ver, à postura do Atlético, que é a quarta equipe que tem menos posse de bola no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, com o placar de 1-0, o Atlético baixa também um pouquinho as suas linhas, dá mais campo e posse para o Bahia, tentando ele, Atlético, explorar da transição ofensiva, explorar dos contra-ataques, mas não contava com o Bahia mais, de maior imposição, um Bahia com mais qualidade técnica. E a mudança, como você falou, Fábio, da entrada do Marcos Vitor, para mim tem uma mudança crucial de forma de como o Bahia joga, de como o Bahia passa a construir as suas jogadas, né, ofensivas, que no primeiro tempo eu vi muito Zé Guilherme e Roman Gomes, ambos tentando avançar, né, ambos tentando construir. Roman Gomes com a bola nos pés na fase ofensiva deixou muito a desejar.
Muito é bem fraquinho, verdade. Velho. É. Ele até, fraquinho que eu digo assim, né, que ele é ruim não, tá? No jogo ele foi muito fraquinho. Vou consertar minha palavra pra não queimar o jogador, que eu acho que o Roman é um lateral de potencial. E ele mostrou isso em Libertadores, então não vou aqui ser injusto, Magrini, Corbacho, Valência e Reinaldo, não vou ser injusto com um atleta que eu acho que tem muito a acrescentar. Talvez ele esteja sentindo ainda o futebol brasileiro, a adaptação, mas ontem ele foi muito mal, Michel.
E é característica do atleta ser melhor na fase defensiva. Quem o acompanhou no Estudiantes já enxergava isso, que ele vai melhor na marcação do que no apoio. Isso é característica do jogador. Como por outro lado, por exemplo, o Zé Guilherme vai melhor na fase ofensiva. Zé Guilherme ataca melhor do que marca, né? Então deixa muitos espaços também na marcação, acaba tendo essa fragilidade defensiva, que claro, são jovens, tanto o Roman como o Zé Guilherme, e tem muito ainda a evoluir, tem potencial a evoluir. Mas de fato, com a bola nos pés, o Roman não foi bem no primeiro tempo, e aí, ao meu ver, no segundo tempo, o Rogério Ceni, com a entrada de Marcos Vitor, ele segura mais também o Roman Gomes, e o Bahia volta a ter aquela linha de três na base, Roman, Marcos Vitor e David Duarte, já não contando mais com Ramos Mingo, e aí liberando um pouco mais também o Zé Guilherme pelo lado esquerdo, e o Acevedo também mais solto, o Acevedo se aproximando mais do meio de campo, né? Em alguns momentos do segundo tempo, nós vimos o Acevedo até finalizando de média distância, né? Então teve mais essa liberdade para também auxiliar ali a Nestor e a Eric nessa construção de jogo. E foi um segundo tempo em que o Bahia virou totalmente a chave. Foi um segundo tempo em que Nestor jogou, por exemplo, né? Nestor, pra mim, foi um dos melhores em campo do Bahia quando o Bahia jogou bola. Que o Bahia jogou bola apenas no segundo tempo. Então, foi um Bahia diferente, foi um Bahia que teve possibilidade, empatou, teve possibilidade, inclusive, de sair com um triunfo, de sair com os 3 pontos, né, da Arena MRV. No segundo tempo, pra se ter a noção, o Bahia finalizou o dobro do Atlético Mineiro. Foram 16 finalizações do Bahia na etapa complementar contra 8 do Galo. Então, realmente, foi um Bahia que esteve muito melhor na segunda etapa, e o Ademir acabou marcando um gol, a lei do ex, né? Como a gente fala, se é uma das poucas leis que funciona nesse país, brincadeiras à parte, mas a lei do ex valeu novamente. Ademir marcou um gol, explorando das costas e da fragilidade de Renan Lodi. A gente já conhece o Renan Lodi de outros carnavais, inclusive, então tem muita fragilidade defensiva, e por ali Ademir conseguiu marcar o seu gol. No gol de Ademir, note, você nem percebe Renan Lodi no lance. Cadê Renan Lodi? Não tá, todo perdido na marcação. E o Bahia não tem nada a ver com isso, o Ademir não tem nada a ver com isso, colocou a bola no fundo das redes. E além do desempenho do Bahia no segundo tempo, além de Rodrigo Nestor, pra mim, ter sido um dos melhores jogadores do Bahia na etapa complementar, e o Ademir voltar a marcar gols, que há muito tempo não balançava as redes, né, com o vestido na camisa do Bahia,
que sirva de motivação, de um combustível pra ele voltar a um bom futebol, que todo mundo fala que era um cara bacana, dedicado. A fase não é boa.
Ajuda muito a garotada.
Que ele, assim, todo mundo diz que ele é um cara muito bacana, tá? Então, assim, eu torço muito pra que ele reencontre o futebol.
E aí, acima de todos esses pontos positivos, tiveram outros que foram as presenças dos jovens, né? Os jovens garotos que todo torcedor do Bahia quer ver em campo. Cauê Furquim, Juan Pablo, Rogério optou por eles à frente, por exemplo, de Sanabria, né? À frente de Jean Lucas, de outros jogadores mais tarimbados, a gente pode dizer, do elenco. Realmente, com uma pouca minutagem ali, mas já é uma resposta de Rogério Ceni, né, que pode também ouvir as críticas do torcedor, as críticas de parte da imprensa, mas também passar a dar mais minutagem a esses garotos, porque tem potencial para ajudar o Bahia no decorrer da temporada.
Ô, Grini, para você e até pro Valença também vir com a informação, com tudo isso que a gente falou do Roman Gomes... Você não acha não, meu querido Magrini, que o Bahia precisa de um lateral direito? Buscar um lateral direito para poder, enquanto o Roman se adapta, se adequa. Porque não adianta, o Marcos Vitor vai fazer a função de zagueiro, pô. Por mais que ele jogue ali, atue por ali, vai ser um terceiro zagueiro. Você não acha que seria importante o Bahia buscar a figura de um outro lateral direito, não?
Com certeza. Quando você pede um lateral de ofício, que é o Gilberto, né? Que não tava bem também, né? O Gilberto... experiente demais, né? Jogador que atuou no futebol da Europa, e aí você que já vestiu a camisa da seleção brasileira, mas não estava performando há muito tempo, mas é um lateral de ofício, né? Então, não é interessante que você tenha no elenco apenas um lateral de ofício, e quando ele sofre por contusão ou por uma questão disciplinar, você vá optar por uma improvisação. A improvisação, ela é pontual, você tem que fazer isso de forma pontual, não virar uma rotina. Mas eu acho que sim. É difícil você encontrar no mercado hoje, né? Acho que até fora, né, Corbaixo? Laterais. É difícil você achar laterais
hoje. Carência do futebol mundial, Madrid.
A maior prova é que Gabriel Menino disse hoje que teve uma reunião com o Cuca, que na próxima Copa ele quer ser lateral, porque ele vê que na posição dele é difícil ele chegar à seleção.
É grande, né?
Mas lateral não existe.
Exatamente.
Ah, mas aí você é a favor da improvisação, né?
Não, quem tá
porque
falando
é Fábio. Porque o cara era meia e disse, ah não, não tem lateral, vou virar lateral. Marcos Vitor fez a mesma coisa.
Não, quem está falando é Fábio.
Disse, ô Cadu, não tem lateral no Baba. Eu tô vendo aqui que tem David Duarte, você contratou um cara da Espanha, tem Canu, tem Mingo, não vai ter espaço pra mim. Tô vendo que tá faltando lateral aqui. Brincadeira, meu torcedor.
Claro, Vitória contratou o Brits pra ser esse lateral direito também.
Fábio, até pra gente poder trazer, até como estratégia, eu acho que isso se encaixa muito no estilo de jogo do Rogério. O Marcos Vitor e o Roman Gomes têm como características muito parecidas, que é a parte defensiva.
Marcação, né?
Maior, mais forte. Porque ele com o Luciano Juba, ele vai ter Luciano Juba livre para poder dar de braçada. Ou como ponta, como tem jogado o Zé Guilherme, ou como um meia infiltrando um pouco mais. E eu tava buscando aqui, Flávio, até porque é tipo, Fábio... a gente trouxe...
Flávio tá falando mal de você, viu? Por você tá me chamando de Flávio.
Ele deve tá falando mal de... Ele tá em Morro de São Paulo, deve tá pensando em mim. Você não tem noção o quanto ele deve tá pensando em mim nesse momento. Só pra gente trazer aqui como ideia, aniversário dele hoje?
De Flávio? E eu briguei o dia todo de aniversário de Flávio hoje.
Mas amiga é pra isso mesmo. Mas vamos lá. Eu tava
amiga pra esquecer do aniversário do outro?
Não, pra poder brigar durante o dia e dizer que o aniversário é só uma coisa. O importante é o ano todo. Mas vamos lá, trazendo aqui, Fábio, até como situações de juventude, né? O time do Bahia hoje, o lateral direito, o Roman, tem 22 anos. É jovem, né?
Sim.
Aí você vê que a opção pra ele é Marcos Vitor, 24 anos. Eu ainda considero como jovem.
Também.
Aí você vai ver a zaga central do Bahia, tem o David Duarte com 31. Aí já... Se for no meu caso, é jovem, porque eu tenho 40, então sou jovem ainda. Mas o Ramos Mingo tem 24, que a gente trata como se fosse um jogador experiente do mundo. Tem 24. Ontem jogou Zé Guilherme, que tem 21. Aí você vê pro meio de campo aí, sim. Eric, 28. Acevedo, 27. Rodrigo Nestor tem 25.
É novo também.
Então, tipo assim, o time do Bahia hoje termina sendo novo. Ademir tem 31, aí já vai pro outro patamar. Mas o Eric Puga também tem 25. Então, assim, você já imagina aí que já tem jovens jogadores. E o Bahia tá colocando jogadores mais jovens ainda, que são 17, 19, 18. Então, assim, esperar que esses jogadores jovens aprendam muito e amadureçam muito. O Kiko Oliveira, que inclusive tô buscando informação aqui, tem 24 anos. Só que o fato de você trazer esses jogadores com a idade de jovem, com a rodagem, faz com que você pense que esse jogador já tem, já é experiente demais, mas fazem parte de um grupo de jovens ainda. Eu tava vendo aqui o elenco do Bahia, você vê Caio, que já tem uma pinta de jogador muito mais experiente, tem 27, Jean Lucas tem 28, aí vem Everton Ribeiro, que é um pouco mais jovem que eu, tem 37. Você botou a mãozinha assim sem falar alguma coisa.
Fala. Não, só pra me perdoe, viu? Só pra mandar um forte abraço de gol pra ele, pra Fábio Lourdes. É aniversário dele hoje, viu? É aniversário dele hoje, viu? Mandar um abraço pra ele.
Caramba, que massa.
Parabéns, muitas felicidades. Tamo junto, meu. Tamo junto. Apesar de brazuca, é gente boa. Não, sabe, bom.
Fábio mandou dizer que aquela foi tudo uma brincadeira pra poder fazer essa homenagem agora à noite. Então ele não brigou com você de propósito. Ele brigou pra você ficar instigado pra poder ouvir o programa pra receber essa homenagem, não foi isso?
Um abraço, viu, Flavinho? Deus lhe abençoe. Proteja sempre, volte logo, meu irmão. E larga o celular, vá jantar e vá dar atenção à sua mulher, meu irmão, pra ver se vem gêmeo, pelo amor de Deus. Um abraço, Flavinho.
Além de mandar um grande abraço pra ele, né? Que Deus abençoe enormemente sua vida. Luz e paz pra você, querido. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente. Quando você fala de lateral, e muito bem, Fábio, lembre que talvez o Rogério Ceni esteja, entre aspas, tranquilo, porque além do Marcos Vitor, tem o Acevedo, que ele conta isso como lateral. Então, talvez por isso ele não tenha interesse em trazer um lateral de ofício, né?
E foi muito bem o que Valença falou, né? A forma de que o Bahia joga, né, hoje, se propõe a jogar, tendo ali o seu lateral direito barra zagueiro pela direita mais preso nessa linha de três, para você liberar o seu lateral esquerdo. Claro, cada um com suas características, Zé Guilherme e o Iago Borducci atacando mais a profundidade, colado mais a linha, dando essa amplitude, mas quando você tem o Luciano Juba jogando mais por dentro, como um lateral construtor, se aproximando ali muito dos meio-campistas, né? Inclusive, Rogério falou ontem na coletiva, sem contar com o Luciano Juba, que é um dos jogadores mais influentes do Bahia na temporada, não à toa, o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. Acaba pesando realmente essa ausência do Luciano Juba, mas para que você tenha até alternativas de jogo com um lateral com características diferentes, olha, agora eu preciso de um lateral mais agudo pelo lado direito, até para variar, né, ter variações de jogo, talvez seja interessante o Bahia ter um jogador com essa característica pelo lado direito, mais ofensivo.
Bom, vamos ouvir o torcedor pra gente começar a falar de vitória. 996542750. Reinaldo já tá melhor de cara feia. Então bora começar a falar aqui, como é, botar um áudio aí pra depois a gente falar do rubro-negro. Vamos lá.
Fica difícil, ele falou pra mim.
Dino de Marechal Rondon, boa noite, meu irmão Fábio, boa noite, ouvinte da Etapa UFM, boa noite, Boa News. Ô Fábio, meu irmão, rapaz, esse treinador do Bahia, rapaz, ficou 40 dias assistindo a Copa do Mundo. Rapaz, será que esse cara não aprendeu como se joga como treinador do time da seleção Cabo Verde, fez com a Espanha, fez com outros times aí, Argentina, que a gente ganhou pra ele, no, entendeu? Com a ajuda do árbitro. Rapaz, esse cara não tem jeito, né? Esse cidadão chamado Rogério Ceni é treinador de, entregador de camisa mesmo. Né, Fábio, até quando esse cara fica aí, meu irmão? Até quando? Essa safra vai deixar esse cara aí, meu irmão? E raivando a torcida tricolor, meu irmão. Comenta aí, Fabinho de Marechal Rondon, fora Rogério Ceni. O cabelo começou, o cara já fez besteira ontem, meu irmão. Meu Deus do céu. Hein? Comenta aí, Fabinho de Marechal Rondon, boa noite.
Qual foi a besteira que o Rogério fez ontem, Magrinho? Ontem eu nem vi besteira, não. Ainda
bem que você perguntou ao Magrinho, porque dizer que não teve, não.
Eu também não concordo, não, Virgínio.
Não, besteira, não. O Bahia